Meu presidente, finalmente chegou a minha vez. Eu confesso para Vossa Excelência que estou me sentindo um dos heróis da resistência. Eu só fico satisfeito porque tem outros que são mais heróis ainda do que eu. E eu estou batendo aqui o meu próprio recorde. Eu nunca fiquei tanto tempo numa audiência como estou ficando agora, senador Hélio José. E o que é pior, senadora Anastasia, eu era o sétimo inscrito. E olha só a que horas que eu tenho o direito para falar, entendeu?
Ó. Oh.
Eu não vou fazer isso. Eu não teria condições de fazer isso com Vossa Excelência. Bem, senhora presidente Simone Tarsi. É isso aí. Bem, eu quero saudar a senadora Simone Tebet, que preside os trabalhos agora na ausência do nosso presidente Raimundo Lira. Cumprimentar também o senador Anastasia, nosso relator. E, doutora Janaína, quero também cumprimentá-la pela coragem e pela determinação. Eu acho que posso concordar com boa parte, ou se não com grande parte, do pronunciamento de Vossa Senhoria, como também do jurista Miguel Reale Júnior. E eu vou dizer por quê. Porque eu acho que não é exagero nenhum de minha parte expressar de que a Presidente da República perdeu a governabilidade, não tendo mais, na minha opinião, assim, as mínimas condições de propor um projeto de salvação nacional para o Brasil. Além disso, nós estamos enfrentando a maior e mais destacada crise econômica, dizem alguns que é de todos os tempos, de todas as eras. O governo encontra bastante dificuldade. Primeiro, pela situação econômica e financeira. Segundo, pelo imbróglio jurídico com que se observa hoje. E me dá a impressão que a máquina está emperrada, os servidores desmotivados. E o governo, de certa forma, perdeu a direção, perdeu o rumo e perdeu o controle, vamos dizer assim, de um Brasil continental como o nosso, que tem muitas diferenças regionais, muitas peculiaridades próprias e que precisam ser enfrentadas de maneira robusta e objetiva. Bem, o governo também perdeu o apoio parlamentar, tanto é que o processo passou pela Câmara dos Deputados e veio parar aqui no Senado Federal. E perdeu, sobretudo, o apoio da população como um todo. Isso, enfim, a economia também, como eu já falei, está em queda livre, o desemprego está explodindo, a inflação cai um pouco, mas ainda corrói o padrão de vida dos brasileiros, destruindo seus orçamentos domésticos, e o desemprego, que é um fator que muito é a fase mais cruel de toda essa crise, na minha opinião, é o desemprego. Porque a maior política social, senador Hélio José, na minha opinião, é o emprego. O cidadão desempregado, ele é um cidadão sem autoestima e sem orgulho próprio. Ele chega a perder a sua identidade, ele perde a sua honra, como cita aqui o senador Magno Malta. E nós já estamos com 10 milhões e tantos de desempregados, o que é extremamente preocupante. Porém, isto posto, eu quero agora tratar de um assunto de maneira um pouco mais específica, quase que o contrário que a senadora Simone Tebet acabou abordando. Pesa contra a Presidente da República, aqui, inclusive, nessa comissão, dois aspectos fundamentais. Dois. Que são as pedaladas fiscais de 2015 e são as edições de decreto de suplementação orçamentária de 2015. Bem, que quero pedir para a Vossa Senhoria? Vamos esquecer tudo que eu falei, vamos esquecer tudo que falaram aqui e vamos nos ater única e exclusivamente nas pedaladas de 2015 e na edição de decretos de suplementação orçamentária também de 2015. Queria que a senhora pudesse tipificar especificamente se só esses dois itens e só de 2015 representa fundamentalmente crime de responsabilidade. Entendeu? Não, só para... Então, para nós esquecermos tudo. Ou se a análise que Vossa Senhoria faz é sobre o conjunto de fatores... Que eu sei, e eu relatei isso aqui exatamente porque o Brasil, se a presidente da República tivesse com uma popularidade em alta, se tivesse uma economia se desenvolvendo de tal forma a gerar emprego, de tal forma que pudesse proporcionar um crescimento adequado, talvez a realidade que nós estivéssemos vivendo hoje seria outra, né? Talvez ela não tivesse perdido o apoio da população e muito menos o apoio parlamentar, e nós estaríamos aqui todos dentro dessa conjuntura. Bem, então, especificamente, se a senhora pudesse me tipificar essa questão só de 2015, porque se discute muito aqui se é o conjunto de fatores ou se é apenas esses dois aspectos que eu acho que são fundamentais. E para concluir a minha pergunta, eu queria perguntar para Vossa Senhoria se a senhora tem pretensão política nos próximos pleitos.
Excelentíssimo senhor senador, doutor Dario Berger, agradeço imensamente as considerações de Vossa Excelência. Pergunta importantíssima. Me permite fazer um esclarecimento que eu deveria ter feito e não fiz. Então, primeira coisa, não é esse o próximo que é o mais importante, mas eu quero também esclarecer isso. Eu jamais pediria impeachment de quem quer que seja por crise econômica. Jamais. Eu pedi o impeachment na companhia dos professores pelos crimes de responsabilidade praticados. Reitero que a denúncia versa sobre anos anteriores, versa sobre fatos que vão além das pedaladas e dos decretos, como já acho que deixei claro, e entendo que Vossas Excelências têm competência para analisar isso tudo. Mas Vossa Excelência me pergunta, Janaína, 2015 é suficiente? E eu digo, sim. Então, se Vossas Excelências discordarem do meu entendimento... do que está na Constituição, do que disse o Supremo em termos de Câmara Alta, Câmara Baixa, para se debruçarem exclusivamente em cima das pedaladas e dos decretos de 2015, esses fatos são suficientes para caracterizar os crimes de responsabilidade. Quais? Artigos 10º... 11º, no que diz respeito ao orçamento da Lei 1079/50, e artigo 9º, no que diz respeito à falsidade ideológica, porque o paralelo da falsidade ideológica do crime comum é a falta de probidade. Quando a presidente faz os empréstimos vedados, vamos falar de 2015, que ela fez, né? Em 2015, e não contabiliza, ela mascara. Então, tem os crimes contra o orçamento e tem o crime contra a probidade. Nos decretos, a mesma coisa. Foram baixados sem autorização desta casa. O que veio, que foi o que um senador sentado aqui na frente me falou, o PLN que veio depois, não apaga o crime de 2015. O programa PSI, bancado por meio do BNDES, onde o Tesouro arcou, garantiu... A tal da equalização, que eu não sei se expliquei bem aqui, porque eles tomavam o dinheiro caro e davam o dinheiro barato. Isso gerava um rombo no BNDES. O que fazia o Tesouro? Eu banco. E isso aconteceu em 2015, por longo período, nos programas sociais e no PSI e no Safra. Está na denúncia. No Safra, em junho de 2015, o rombo era de 13 bilhões. Eu não estou falando do valor dos programas. Isso é importantíssimo, senador. Quando eu falo dos 13 bilhões e pouco, eu não estou falando do valor dado para o programa. Eu estou falando só da equalização dos juros. Entendeu? Quando a gente vai... Isso estou falando do Safra. Quando a gente vai para o PSI, do BNDES... Quem diz isso não sou eu, é a Folha de São Paulo, que é um jornal que não está apoiando impeachment. Eu não estou citando jornais que estão apoiando impeachment. A Folha não está, todo mundo sabe. A Folha escreve, janeiro de 2016, agora o governo encerrou a Bolsa Empresária. Encerrou a Bolsa Empresária colocando na dívida pública da União 184 bilhões. Então, eu quero tentar ser muito clara nessa resposta, importantíssima pergunta de Vossa Excelência. Eu entendo, tecnicamente, juridicamente, que Vossas Excelências podem e devem ver a denúncia inteira. Se Vossas Excelências entenderem de maneira diversa, se entenderem que o Senado se submete ao presidente da Câmara, porque é isso que se está dizendo aqui, Vossas Excelências é que vão decidir. O que tem de 2015 é suficiente, sobra para afastar a presidente da República por crime de responsabilidade.
A senhora só não me respondeu se a senhora tem pretensão
política. Ah, eu esqueci. Não tenho, não tenho. Veja, eu quero deixar claro uma coisa. Eu acredito de verdade que vida política não é necessariamente vida partidária. Certo. Né? Então, assim, a senhora vai sair do cenário público? A senhora vai deixar de dar opinião? Desde pequena que eu sou enxerida. Entendeu? A verdade é essa. Né? Eu participei de Grêmio, eu participei do Centro Acadêmico. Qualquer causa que tenha um mutirão para pintar escola, para fazer campanha, eu sempre participei. Então, na vida política, eu cheguei para ficar. Agora, na vida partidária, não. Entendeu? Pretensão de amanhã estar aqui ladeando os senhores, eu não tenho. Não é por desmerecer, não é. Importante isso. Eu louvo o papel dos senhores, a prova disso é que eu estou aqui. Não é por desmerecer, é por entender que a vida partidária é difícil para uma pessoa com o meu perfil, entendeu, Excelência?
Isso aí, então, obrigado.
Então, estou satisfeito.
Obrigado, novo senador Dário Berger. Obrigado, Janaína. Vamos agora, o próximo é o senador Telmário Mota, em seguida o senador José Pimentel. Telmário, por favor, 5 minutos.
Senhor presidente, senhor relator... Doutora e professora Janaína. Doutora Janaína, sem nenhuma dúvida, eu entendo que Vossa Excelência fez essa denúncia de boa fé. Até porque, se o país tivesse com uma economia sólida, se o PT tivesse apoiado Cunha contra a sua cassação, absolutamente a sua proposta não tinha prosperado. Não ia prosperar em nenhuma situação. Ela prosperou porque o Cunha fez por vingança, sem nenhuma dúvida, a sua era da hora, como ele disse que hoje era a sua, se ficar ele bota outra. Então a senhora não é culpada por nada disso, entendo que a senhora está fazendo isso aqui por muito amor e acredita no que realmente a senhora propôs. Eu assisti desde o início a sua fala, mas eu entendi que a senhora fez muita retórica, fez valores de juízo, e divagou muito. Eu queria ir para o ponto direto que traz essa denúncia aqui. São várias denúncias, falou, mas foi resumida pela Câmara Federal em 2 pontos, que são os 6 decretos adicionais e a chamada pedalada de 1985. Então vamos direto agora. Eu vou fazer para a senhora 5 perguntas. Vou primeiro fazer um juízo de cada uma e em seguida a pergunta. Afirma a denúncia que a abertura por decreto dos referidos créditos simplesmente seria incompatível com a obtenção da meta de resultado primário da União em 2015. Meta essa, imprescindível lembrar, que é apurada pelo regime de caixa, ou seja, pelos efetivos ingressos e saída de recursos financeiros do Caixa da União. É sabido também que a mera abertura de um crédito não significa despesa. A mera abertura de um crédito não significa despesa, não havendo nenhum impacto financeiro, nenhum desembolso exclusivamente dele decorrente. Agora a pergunta, em relação a essa minha colocação. Eu queria que a senhora nos esclarecesse detalhado e tecnicamente como a abertura de um crédito poderia gerar impacto no Caixa da União e ser, desta forma, incompatível com a obtenção de meta de resultados primários estabelecido em 2015. Primeira pergunta. Vou agora justificar a segunda pergunta. Considero fundamental que tenhamos compreensão do trâmite necessário para a edição dos decretos em pauta. A abertura dos referidos créditos foi resultado de um longo processo administrativo, iniciado com demanda das unidades e órgãos orçamentários. Entre esses órgãos demandantes estão o próprio Senado Federal, pediu crédito, baseado no que ele tinha direito, está o Tribunal de Contas, quando começou em 2015 a levantar suspeitas sobre esses créditos, ele fez a solicitação, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Federal de Primeiro Grau, a Justiça Militar da União, o Tribunal Superior Eleitoral, diversos tribunais regionais eleitorais, diversos tribunais regionais do trabalho, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal, todos eles contemplados nos decretos, tendo em vista a autonomia e a independência dos poderes, além de diversos órgãos do Poder Executivo. Então vamos à pergunta. A demanda desses órgãos, então, seguem para análise dos órgãos competentes, que é a Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Lá, servidores públicos, prestigiados, de carreira, fizeram suas análises técnicas e foram favoráveis ao pleito, à solicitação, às solicitações. Posteriormente, foram realizadas avaliações jurídicas também por servidores públicos de carreira de maior alta importância para a administração pública federal. Foram todas essas avaliações unânimes em assentir absoluta conformidade técnica e legal desses atos. A pergunta. Assim, pergunto de vossa senhoria, como seria razoável ou mesmo possível a presidente se opor isoladamente a esses entendimentos completamente consolidados e uniformes dos órgãos técnicos e jurídicos da administração? Segundo, e acrescento, como seria possível configurar-se dolo da presidência nesse cenário? Terceiro, como seria sem o qual é amplamente sabido que não há crime de responsabilidade? Então vou para a última pergunta, nesses 10 segundos. Terceira pergunta. Nessa Constituição, é explícito ao exigir para configuração de crime de responsabilidade a realização de atos da Presidente da República contrário à Carta Política e, em especial, simultaneamente, contra a lei orçamentária. Assim, em relação às operações do Plano Safra, solicito a Vossa Excelência que aponte qual ato realizado pela Presidente que poderia configurar indício de autoria, se existe alguns contratos ou documento assinado pela chefe do Poder Executivo que prove esse ato de legalidade. De irregularidade. E só para poder. Eu queria, senhor presidente. Não é para concluir, só me ajudasse para poder até ajudar.
Claro que eu te ajudo, só estou pedindo mais 30 segundos para você tentar concluir.
A doutora fazer as suas defesas. Interessante. Por exemplo, a LOA de 2015, ela autoriza que a lei orçamentária, que o Congresso aprova, é que autoriza o Executivo fazer. A LOA, o PPA, é a LDO. Então, a LOA autoriza, no artigo 4, essa abertura de crédito, que eles foram feitos, 95 milhões foram feitos, por anulação de outras dotações orçamentárias. Anulação. 95 foram anulação. Anula uma rubrica, por exemplo, que tem uma certa rubrica, anula aquela e ela abre o decreto para outro permitido pela LOA, autorizado pelo Congresso. Ela não fez sem autorização. 2,52 bilhões por excesso de arrecadações. Por isso que aqueles órgãos todos pediram. Era concurso, essas coisas todas pediram. Então, e 708 destinavam a despesa financeira. Queria que só você me explicasse isso, que em seguida, só para ajudar numa outra pergunta aqui, que fica mais fácil.
Conclua, senador Teomário Mota, por favor.
Vossa Excelência, Vossa Senhoria, foi advogada do procurador Douglas...
Kine. Você vai ter a réplica, tá, Kine, senador?
Tá. 5 minutos, Janaína, por favor.
Olha, eu não pretendo responder sobre os meus clientes do escritório.
À vontade.
Né? Eu não pretendo. Eu só digo aqui o que eu disse em sessões públicas no Conselho Nacional do Ministério Público e no Conselho Superior do Ministério Público Federal, porque essas foram sessões públicas. Eu digo que o meu cliente nunca bateu na esposa. Nunca bateu.
E ele bateu.
Quem bateu na esposa foi a tia da esposa, pastora da comunidade da qual eles faziam parte. E ele está sendo perseguido dentro do Ministério Público, respondendo por um ato de violência que ele não... Não, tocaram no assunto. Não vou fugir da raia, não vou falar sobre assuntos sigilosos. É. Meu cliente nunca bateu na mulher dele. Quem bateu foi a tia, pastora. Ele está perdendo o cargo sob a acusação de não ter interferido.
Espera o meu horário.
O ato da pastora foi anterior à tomada de posse dele na carreira. E por coincidência, o meu cliente participou da instauração do primeiro inquérito contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vossa Excelência perguntou, eu respondi. Não quero falar dos meus clientes aqui dentro.
Essa foi uma pergunta secundária, a senhora respondeu
não,
o que quis.
Não, mas para mim ela
agora,
é importante.
Para senhora...
mim ela é importante. Isso fere o meu papel de advogado e eu não vou admitir. Não quero. Meus clientes são sagrados. E o sigilo profissional também. Não quero brincadeira com os meus clientes aqui dentro. Vamos aos fatos. Vossa Excelência tem mais perguntas?
Eu fiz quatro, a senhora respondeu uma que não era para responder.
Vou responder todas as
técnicas.
Outras. Vamos.
As perguntas técnicas.
Vamos.
Não, tem coisas que tem limite, hein?
Doutora Janaína.
Me xinguem do que quiserem.
Doutora
Meus
Janaína.
Clientes são sagrados.
Por favor, doutora Janaína. A senhora tem pleno direito de defender as suas convicções e seus direitos. Agora vamos falar no tom compatível com o ambiente em que nós estamos, senhor. Pela ordem, senador Carlos, em seguida, senador Randolph.
Eu peço o microfone foi liberado. Enquanto a doutora Janaína se ausenta por alguns instantes, eu quero manifestar o meu protesto contra esse processo de intimidação que está sendo feito contra a convidada desta comissão para expor sobre o pedido de impeachment contra a presidente Dilma. É um verdadeiro processo de intimidação, sim, que tenta não apenas desqualificar, como desequilibrar emocionalmente aquela que veio aqui para trazer as razões de uma acusação grave. É uma tática torpe que não pode ser aprovada e que revela, mais uma vez, uma tentativa de fugir do debate central, das acusações graves que estão sendo feitas. É profundamente lamentável que queiram transformar em ré quem acusa. Durante toda esta sessão, o que se viu foi rigorosamente isso. Uma tentativa, repito, torpe, de tentar desestabilizar e transformar em ré quem acusa. Então, senhor presidente, para não tomar tempo, a doutora Janaína já voltou, fica consignado o meu protesto, a minha repulsa quanto a essa postura inadequada de intimidação contra a nossa convidada.
Doutora, sim, pela ordem, senador Pimentel.
Senhor presidente, nós assistimos ao longo da exposição da senhora Janaína todo um debate amplo. É por isso que na fase inicial eu fiz questão de que o debate viesse para as questões do processo e dos autos. Lamentavelmente, assistimos aqui um debate amplo e quem diz o que quer termina ouvindo o que não quer. Obrigado, senhor presidente.
Quem está com a palavra agora é o senador Telmário. Conclua suas considerações. Vou dar mais 3 minutos para Vossa Excelência.
Senhor presidente, senhores senadores, eu fiz 3 perguntas técnicas. A denúncia que chegou aqui contra a presidenta foi 6 decretos adicionais e as chamadas pedaladas fiscais. Perguntei da denunciante se ela podia nos explicar tecnicamente e detalhadamente essas posições, essa denúncia. Logo, ela não respondeu. Não respondeu porque não tem fundamento, na verdade. Os decretos foram aprovados pela LOA, portanto não há crime. Os decretos foram resultado de anulação de dotações orçamentárias. E quanto às pedaladas, aqui a denunciante chegou aqui a citar que as pedaladas, esse plano Safra, que é o único que tem, que está aí, foram feitos para beneficiar os ricos. Isso não é verdade. O plano Safra foi para a agricultura familiar. A agricultura familiar, que o pequeno produtor, que hoje o arroz que você come, a farinha que você mastiga, o tomate que você come, o ovo que você frita, isso vem da agricultura familiar, vem do pequeno, gerando renda, gerando emprego e qualidade de vida para o homem do campo. Se o homem do campo não planta, a cidade não janta. E a agricultura familiar foi isso. Juros sim, verdade, juros subsidiados sim. É verdade, porque se não fosse assim, ele não teria direito a esse recurso. E tem mais, o aumento para ajudar a agricultura, que foi que alavancou, o que desestabilizou a nossa economia, não foi nada desses decretos em absoluto. A nossa economia foi desestabilizada aqui porque o petróleo caiu. O barril que era 100 e pouco caiu para 38, era onde é ancorada a economia brasileira. As nossas commodities caíram aí, que tiveram aumento de 2013, 2015. 2010 a 2015, tiveram aumento de 118%, que era 30% na produção e caíram 21% na exportação. Então, esse abalou a economia do país. Agora dizer assim, eu tenho pena dos FIES. FIES não existia em outro governo. FIES não é um plano de Estado, é do governo. Então nós temos sim, os FIES, temos o ProUni, o Pronatec, o Pronaf, tudo isso, a luz para todo, a minha casa, a minha vida, isso deu dignidade às pessoas. Um filho do pobre hoje estuda do lado do filho do rico, porque tem esses programas sociais. Esses programas sociais estão abalados sim, porque a economia mundial abalou e a nossa economia está abalada. Mas não foram nada disso. Então a presidenta Dilma não cometeu nenhum crime nem nada. E já concluindo a reta final, eu sinto que Vossa Excelência não conseguiu responder a resposta técnica, mas Vossa Excelência aqui, quando tem um domínio muito bom de pau, quero parabenizar Vossa Excelência por isso, mas Vossa Excelência aqui, ao assumir, logo no início, levantou aqui a Constituição Brasileira, e ao levantar a Constituição Brasileira, Vossa Excelência disse, eu quero aqui, essa aqui é a minha Bíblia, essa aqui é o meu livro sagrado. Eu tenho um outro conceito, meu livro sagrado é a Bíblia que Deus fez, porque ali está a palavra dele e o homem não muda. Isso aqui é o meu livro do ordenamento jurídico. A ele eu me empauto, a ele eu quero seguir. Como Vossa Excelência no início disse que tinha tinha um tripé para provocar a denúncia de Vossa Excelência, eu queria convidar Vossa Excelência. O novo governo que está se avizinhando aí é o seu Temer, seu Cunha como vice, e dos 10 ministros, 7 deles estão denunciados na corrupção. Eu queria convidar a Vossa Excelência, que ama tanto esse país, para entrar junto comigo com impeachment contra essa quadrilha que quer tomar conta do país. Obrigado.
Palavra à doutora Janaína.
Excelentíssimo senhor senador doutor Teomário, vamos por partes. Com relação ao PSI e ao Plano Safra, eu também estou muito interessado em saber se realmente foram os pequenos agricultores que foram os beneficiários. Ele está, porque ele está na denúncia. Então, eu gostaria...
Senador Teomário, a palavra está com a doutora Janaína.
Eu vou responder. Eu solicito ao AGU, que deve estar nos assistindo, que amanhã ele traga para Vossas Excelências a lista dos beneficiários do Plano Safra e do PSI. Afinal de contas, ele é o advogado-geral da União. Eu não tenho acesso a tudo, porque sou uma simples cidadã. Aos documentos aos quais eu tive acesso, me mostraram que as pedaladas fiscais não favoreceram os pobres, favoreceram os mais ricos, a concentração de renda, né? E a política financeira é de competência da presidente da República. Quando eu falei dos decretos como tendo consequência no problema do déficit, eu não estou dizendo que os decretos criaram o déficit. Eu estou dizendo que ela baixou os decretos, sabendo que na realidade tinha déficit, quando, pela lei de responsabilidade fiscal, ela tinha que contingenciar os gastos. Os decretos foram uma forma de, mais uma forma de fraude. Sim. Vossa Excelência falou, agora sou eu que estou falando. Não é minha vez, presidente?
A palavra está com a doutora Janaína e vou aumentar um minuto.
Eu quero falar a Vossa Excelência, essa parte.
Vou
Mas
aumentar,
você não tem direito de falar, não é réplica, não é minha.
Vou aumentar um minuto por causa da interrupção.